Passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o especialista em língua portuguesa e coautor com Jorge Leite de Oliveira e Geraldo Campetti Sobrinho do Guia Prático de Leitura e Escrita, que a editora Vozes de Petrópolis acaba de lançar neste ano de 2012. Manuel Craveiro é carioca, radicado em Brasília há 35 anos. Foi docente de língua portuguesa e de redação oficial em diversos órgãos do Executivo. No Banco do Brasil, onde se aposentou, foi instrutor de cursos de redação. Manuel Craveiro está presente no nosso estúdio hoje, vamos conversar com ele. Gostaria de saber como surgiu o seu envolvimento na elaboração desse Guia Prático de Leitura e Escrita que acaba de sair pela editora Vozes.
Boa tarde, professora. O professor Jorge Leite de Oliveira, que é um nosso organizador do Guia Prático de Leitura e Escrita, é uma espécie de um pequeno editor. Ele me chamou porque ele já tem, se não me engano, 3 livros, 1 na 8ª edição. Você queria fazer um livro sobre língua portuguesa? Eu falei, ótimo. Eu não sou linguista, mas eu gosto de sempre de elaborar textos. Muito bem. Aí ele falou, então tá bom. Então nós começamos há 1 ano atrás, e a senhora sabe que escrever, fazer um livro, é mais transpiração do que criação. Criação, nós poderíamos dizer, na elaboração do texto propriamente dito. E o restante é pesquisa exaustiva. Nisso, vamos dizer, o Google é um grande auxílio, um site de busca maravilhoso, ajuda bastante. Além, logicamente, dos livros. Eu digo, o porquê do Guia Prático de Leitura e Escrita, a senhora vai me perguntar. O guia não é um manual. Não é uma coisa feita, absolutamente. É apenas um caminho, não é solução. Prático, por que prático? Porque não é tão somente uma teorização. E leitura, porque a leitura é a base, é o princípio da linguagem. Pois que é necessário, primeiramente, ler, entender, compreender e depois partir para a fase final, que é elaborar e escrever.
No caso de ler, né? O livro pretende, assim, desenvolver ou alertar, digamos, o leitor, né? Para questões, né? Da leitura, o que ler, por exemplo, quanto ler, a relação disso com o escrever?
Perfeitamente. A senhora sabe que quando nós falamos em ler, não é simplesmente passar os olhos sobre a página, né? É interpretar, compreender. Quem lê sem entender, sem interpretar, não pode escrever. E o que significa interpretar? Interprete o texto segundo a opção tal. É uma análise de informações, uma coleta de dados. Você procura sintetizar e associar informações que você adquiriu com o tempo pelas leituras que você fez. Você não me perguntou quais são as leituras ideais. Não existe praticamente uma leitura ideal. Tudo é informação. O Google é informação. Não diria que o Facebook, nós depois falaremos rapidamente isso no final. Machado de Assis, que eu adoro Machado, Graciliano Ramos, aquele nosso Edgar Allan Poe, são linguagens que a pessoa lê como se estivesse falando. Eu vou dar um exemplo aqui. Hoje eu estava compulsando alguns livros lá na minha casa e eu li um livrinho chamado Hábito da Leitura, um livro de 111 páginas. Ele diz textualmente, permita-me ler aqui rapidamente. Quando aprendemos a ler bem, não há fronteiras. A pessoa que sabe ler não só viaja para outros países, como também viaja no passado, no futuro, no mundo da tecnologia, na natureza, no espaço externo. Também descobre o caminho para a parte mais íntima do coração humano e passa a conhecer-se melhor e também a conhecer melhor os outros. Mais importante do que ler depressa, correndo os olhos, no entanto, é compreender aquilo que se lê. Ótimo isso aqui. Isso aqui é do Richard Bamberger, é uma tradução da editora Cultrix. Então a leitura é a base de tudo.
E existe uma fórmula mágica para se escrever bem, o livro de vocês, né, Guia Prático de Leitura e Escrita, tenta justamente dar dicas para o escrever bem?
A parte assim, vamos dizer, a pessoa lê, interpreta e depois parte para a escrita. Ou seja, informar-se o mais possível sobre aquilo que vai ser escrito. Aí você tenta o quê? Organizar todo esse material que está no seu consciente, digamos, informativo. Você tem que se informar primeiro, coletar bastante dados. Aí sim, você tenta passar para a página. É o que aconteceu com o roteiro do entrevistado, com o roteiro do entrevistador. Não é isso? Lógico, nós pegamos algumas ideias e colocamos num papel. Depois, esta é a parte, vamos dizer, mais difícil, porque é a parte de coleta, de transpiração. Mas não tanto se você souber organizar as ideias. Se você for uma pessoa metódica, pensar com clareza, com pouca emoção, com mais racionalidade, em alguns casos é muito melhor. Então você já está praticamente na parte crítica da leitura. Você primeiro se informa, depois você vai fazer uma análise crítica, o juízo de valor que você acha sobre aquilo. Depois, o que vem depois são ideias secundárias. Aí você estabelece um tópico frasal, depois vem as ideias subsidiárias. É como se você estivesse desenrolando fio a fio de um novelo de lã. Numa redação, a ideia que você quer chamar a atenção do seu receptor é chamada ideia predominante. É chamado tópico frasal, que deve vir sempre em primeiro lugar.
Estamos entrevistando o professor de língua portuguesa, Manuel Craveiro. Voltamos já.